Diz assim o Senhor, Atos dos Apóstolos, capítulo número 1, versículo número 6. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, será este tempo em que restaures o reino de Israel? Respondeu-lhes, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Capítulo número 2. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram, distribuídas entre eles, línguas, como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas, segundo lhes concedia que falassem. 1 Coríntios, capítulo número 12, a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que outrora, quando éreis gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo éreis guiados. Por isso, vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito Santo afirma anatema Jesus, anatema é maldito. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus senão pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso. Porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra de sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, a outro, no mesmo Espírito, a fé, e a outro, no mesmo Espírito, dons de curar, a outro, operações de milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a um variedade de línguas e a outro capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Capítulo 14. Seguiu o amor e procurar com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis, pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e o Espírito fala, e em Espírito fala mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. O que fala em outra língua a si mesmo se edifica, mas o que profetiza edifica a igreja. Eu quisera que vós todos falasseis em outras línguas, muito mais, porém, que profetizasseis, pois quem profetiza é superior ao que fala em outras línguas, salvo se as interpretar, para que a igreja receba edificação. Somente até aqui. Amado Mestre, Deus desta igreja, Pai, buscamos a Ti agora, buscamos a Ti, Espírito de Deus, a grandeza do Teu poder, a unção da Tua glória, Senhor. Buscamos a Ti, Senhor, de toda a glória, Pai. Aleluia, Senhor, entendimento, Senhor. Buscamos de Ti, Senhor, agora, Senhor da glória, Pai. Uma unção nova, Senhor. Uma unção de vigor, uma unção de poder, Senhor. Para a Tua igreja, para este povo que aqui se encontra, Senhor. E eu te peço em nome de Jesus, Senhor, fala conosco agora, Senhor. Fala ao teu povo, Altíssimo Deus, Senhor de Nazaré, Pai. Glorifica o teu nome através da tua palavra, Senhor. Para a glória do teu nome, somente para a glória do teu nome que eu oro, Senhor. Que a minha boca, Senhor, os meus lábios, Senhor, os meus ouvidos, o meu coração e a minha mente sejam tomados por ti agora, Senhor. Toma, Senhor, de toda a glória, Pai, para que eu ouça, sinta, Senhor da glória, Pai, o teu poder agora, a tua palavra, Senhor, em nome de Jesus, o Filho de Deus, que assim seja, Senhor, seja exaltado e seja glorificado o teu nome para todo sempre, aleluia, glórias a Deus, diga graças a Deus, amém, glória a Deus, né? Irmãos, falar de dons espirituais é algo maravilhoso, né? E ao mesmo tempo, né, é algo que gera, assim, em nós uma alegria profunda, porque nós sabemos que aquilo que é de Deus se manifesta no mundo espiritual, né? E os dons de Deus, prometidos ao homem, eles são a plena realização do sobrenatural de Deus com o homem, né? Nós lemos alguns textos aqui, irmãos. Em primeiro lugar, o primeiro texto que nós lemos em Atos dos Apóstolos, livro de Atos dos Apóstolos, conta a história da igreja, né? Logo após a ascensão de Jesus Cristo, e Jesus estava ali ainda com seus discípulos e falava aos seus discípulos, e ele perguntaram ao Senhor Jesus se ele seria naquele momento que o reino de Deus seria restabelecido, e Jesus já avisou ali àqueles homens, como já tinha avisado antes, que somente a Deus compete saber o dia que isto aconteceria, né? Então somente Deus tem essa revelação de saber quando será a volta de Cristo e quando, né, a grandeza de Deus, a verdadeira, né, a essência maravilhosa de Deus se manifestará na plenitude, né, na sua plenitude para com o homem. E Jesus, embora ele tenha dito isso, né, ele falou assim, olha, não é hoje, não é naquela época, não é naquele tempo, só Deus sabe quando isso vai acontecer e somente a ele compete saber, né, mas, descerá sobre vós o poder de Deus e o Espírito Santo do Senhor se manifestará. Uma promessa maravilhosa de Deus para a igreja, é para você, né? A unção e o poder do Espírito Santo de Deus foram deixados por Jesus para que a glória dele se manifestasse ao homem, e é como se fosse um consolo, né? O Espírito Santo de Deus é chamado de consolador, né? Aquele que está ao nosso lado, nos orientando, nos conduzindo, né? Nos amparando, né? O consolo que Jesus deixou para aqueles homens quando perguntaram, né, a respeito do reino de Deus, né? Foi que o homem teria o Espírito Santo de Deus sobre a sua vida. E depois de algum tempo, nós lemos ali, né, no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, quando a manifestação plena do Espírito Santo de Deus aconteceu com uma quantidade enorme de pessoas que estavam reunidas, né, num lugar que não se sabe exatamente onde era, para que a glória de Deus se manifestasse, né? E esta obra maravilhosa, o descer do Espírito Santo de Deus sobre aquelas vidas, centenas de pessoas, né? Foi no dia de Pentecostes. Você sabe o que significa Pentecostes? Quem sabe? Pentecostes significa 50. Pente, né? De 5. Pentecostes é do grego Pentecostes, que significa 50. E por que que era dia de Pentecostes? Porque o dia de Pentecostes acontecia 50 dias após a Páscoa, e comemorava, celebrava a colheita, as bênçãos de Deus para a colheita, né, que aquele povo, que o povo de Israel fazia. Então era um dia de festa, né? Era, também é chamado festa das semanas. Como se eu me falasse assim, festa das semanas, são 7 semanas, né? Festa das semanas significa que é a festa de Pentecostes, que é comemorado no 50º dia após a Páscoa. Então, quando você ouviu falar de Pentecostes, não entenda que Pentecostes foi estabelecido com a descida do Espírito Santo. Pentecostes já existia, né, muito antes, né, era uma festa instituída por Deus, já existia muito antes, né, que aquele dia maravilhoso que justamente aconteceu no dia de Pentecostes. Né. Normalmente você ouve falar de diversas denominações, né, você ouve falar assim, uma igreja pentecostal, né? Uma igreja pentecostal significa que é uma igreja que os dons de Deus se manifestam, que existe a manifestação expressa, explícita dos dons de Deus na igreja, uma igreja pentecostal, né? Ali dirigindo, né, ou se lembrando do dia de Pentecostes, embora o dia de Pentecostes não tenha nada a ver, né, com a descida do Espírito Santo, foi justamente apenas no dia que já era comemorado. E as pessoas estavam ali reunidas, buscando a Deus, e o Espírito Santo de Deus se manifestou, e a Bíblia diz que aquelas pessoas começaram a falar em diversas línguas, e uma não entendia a outra, né, e ali as pessoas que estavam de fora e ouviram aquele barulhão, né, aquele barulhão, todo mundo falando em línguas estranhas ali, e de repente olharam e falaram que estava todo mundo bêbado, né, disseram que estava todo mundo bêbado, mas na verdade era o manifestar do Espírito Santo de Deus através do dom de línguas estranhas. E eu queria chamar a atenção da igreja para determinados aspectos importantes dos dons de Deus. O apóstolo Paulo disse, né, que nos textos que nós lemos aqui, que o dom de línguas, que o dom de profecias é um dom muito superior ao dom de línguas estranhas. Né? E é verdade, o dom de profecias é algo, assim, que eu diria que a excelência de Deus, a excelência de Deus está no dom de profecia. Eu diria que é o dom, que é o dom mais maravilhoso que Deus deixou com o homem, que é o dom de profetizar. E o dom de profetizar, não se confunda, ou não ache que o dom de profetizar é aquele que uma pessoa recebe uma revelação de Deus e a pessoa fala algo para outra pessoa que vai acontecer. Isso é um dom de profecias também, não existe dom de revelação, né? Dom de revelação não existe, existe o dom de profecias, e o dom de profecias ele se manifesta de diversas formas, e nós estamos aqui profetizando a palavra. Este é um dom de Deus. O profetizar a palavra, o pregar a palavra, né? O ministrar a palavra, porque nós, quando falamos daquilo que é de Deus, não tem outra alternativa a não ser profetizarmos. E eu me lembro, quando eu era diácono, eu comecei a pregar a palavra de Deus quando eu era diácono, né? Eu participava muito das reuniões de oração, e lá eu tinha oportunidades, e na reunião de oração, e eu sempre dava uma palavrinha, mas aí quando eu fui separado ao diaconato, eu comecei a pregar a palavra, fui convidado já a pregar a palavra, e eu tinha muita dificuldade para pregar a palavra, e um dia Deus falou comigo e disse como eu deveria pregar a palavra. E ele disse assim, para mim, e aquilo foi a essência de toda a minha vida, e será a essência de toda a minha vida de pregação, e será até o final da minha vida. Ele falou assim, né, aos meus ouvidos, quando estava preparando uma mensagem, ele falou assim, profetiza a minha palavra. Ele falou, profetiza a minha palavra. E aí eu entendi como eu deveria pregar a palavra. E aí eu entendi como eu deveria fazer aquilo que Deus estava me dando, aquela oportunidade que Deus estava me dando. Não era um estudo bíblico que eu deveria dar. Não era passar para a igreja algum conhecimento que eu tinha já obtido da palavra. mas era profetizar a palavra, falar da essência da palavra, do valor da palavra, e que aquela palavra se realiza, que aquela palavra se cumpre, que aquela palavra é verdade, que aquela palavra é poderosa, que aquela palavra sai do coração de Deus, aquela palavra vem do alto, vem do Altíssimo Senhor. E a partir daquele momento, né, a alegria, o gozo espiritual começou a acontecer durante as minhas pregações, e aquilo que era muito teórico, né, aquilo que era muito estudo, né, passou a ser algo diferente, passou a ser algo que tinha uma marca, e a marca era do Espírito Santo de Deus. Mas o apóstolo Paulo, ele não negou o dom de línguas estranhas, muito pelo contrário, ele falou assim, o apóstolo Paulo falou assim, eu falo, né, inúmeras línguas, muito mais línguas eu falo do que vocês todos. E eu diria para cada um que está aqui, que o dom de línguas estranhas é um dom necessário para todos aqueles que creem em Jesus. O dom de línguas estranhas é um dom que você deve buscar. É um dom dado por Deus e é um sinal. A Bíblia diz que o dom de línguas estranhas é um sinal para os incrédulos, para aqueles que vão ver a manifestação explícita e expressa de Deus com o homem. É um sinal de Deus externo, é um sinal de Deus para o incrédulo ver e falar, que maluquice é essa? Para o incrédulo ver e falar, que é isso que está acontecendo com esta pessoa? É um sinal para o incrédulo ver. Enquanto que, para aqueles que são crentes, a profecia é aquilo que deve ser, é aquilo que deve acontecer na igreja. Por isso, né, às vezes eu fico observando, e eu vou te dar uma dica aí, né? Porque hoje em dia você vê toda sorte de situações, né? Você vê toda sorte de situações, né, nas igrejas, né? Quando você vê um pregador, ele pregando a palavra, né? E de repente ele começa a falar muito em línguas estranhas, durante a pregação, né, tem algo errado com esse pregador. Porque o momento da palavra, segundo o apóstolo Paulo, é um momento de que é um momento que tem que haver entendimento, é um momento de ministração, é um momento onde Deus está falando e ele fala, né? Que se houvesse uma pregação, se houvesse uma ministração em línguas estranhas, pouco as pessoas aproveitariam, porque não entenderiam nada, a não ser que houvesse alguém que interpretasse a língua estranha que está sendo ministrada naquele instante ou naquele momento. Então existe ordem para tudo. Existe ordem para que a manifestação do Espírito Santo de Deus aconteça. O próprio apóstolo Paulo disse, né, quando estava revelando essas coisas todas, para que não houvesse confusão, para que houvesse pleno discernimento, ele disse assim, que o Espírito, né, o Espírito do profeta está sujeito ao profeta. O Espírito do profeta está sujeito ao profeta, então há controle, então há domínio, então há discernimento das coisas que deva ser feita para que haja ordem, e para que as pessoas consigam assimilar aquilo que devem assimilar daquilo que Deus falou. E o dom de línguas estranhas, por que que eu falo que o dom de línguas estranhas é um dom fundamental? Para que os crentes tenham. Porque o apóstolo Paulo falou que o dom de línguas estranhas serve para que nós sejamos edificados a nós mesmos. O apóstolo Paulo falou que quando nós oramos em línguas estranhas, nós estamos edificando a nós mesmos. Nós estamos nos preenchendo a nós mesmos. E é interessante porque o apóstolo Paulo falou aqui sobre a manifestação dos dons espirituais. Ele falou claramente que os dons espirituais são dons reservados às pessoas pelas quais nós ministramos. Então, um dom de Deus, ele não serve para nós mesmos, ele serve para que as outras pessoas sejam abençoadas, com exceção do dom de línguas estranhas, que edifica a nós mesmos. Por isso o apóstolo Paulo falou: procurai com zelo os dons espirituais, entendendo que tudo aquilo que você receber de Deus tem um fundamento. Se você receber um dom de curas, você não vai usar esse dom para você, você vai usar esse dom para o seu irmão. E não adianta você receber um dom de cura se você não vai num hospital orar pelos enfermos, se você não vai, né, atrás dos enfermos para que você abençoe essas vidas, você fique na sua casa esperando lá um parente seu ficar doente, esperando lá uma pessoa da sua casa ficar doente para que você ministre o dom de cura, ou para que você fique aqui na igreja andando para lá e para cá, andando para lá e para cá e para lá, né, esperando o irmão vir te procurar para você orar, para você curá-lo. Não é isso que Deus tem dito à igreja, não é isso que Deus tem preparado para a igreja. Quando nós temos um dom e recebemos o dom de Deus, Deus quer que nós usemos este dom. Se Deus me dá um dom e eu não uso este dom, para que serve este dom? Para jogar no lixo? Para jogar no lixo? Você quer o dom de profecia? Para que você quer um dom de profecia? Para você vir à igreja uma vez por semana, se apresentar a Deus durante 2 horas, depois ir para casa e esperar o outro domingo para você vir à igreja e aparecer um irmão na sua frente para pedir uma oração para você, para que Deus revele algo a você? Isso é muito pouco e é muito pobre. É uma visão espiritual, é equivocada daquilo, do chamado de Deus para o homem. É uma visão equivocada de como o homem trata a Deus, ou como o homem lida, né, com a obra de Deus, ou como o homem lida com aquilo que Deus quer dar à igreja. Por isso existe escassez. Por isso existe escassez. Escassez, porque as pessoas querem aquilo que é excelente, mas não querem trabalhar para que a excelência de Deus se manifeste nas vidas, das vidas que estão ao nosso redor, ou nas vidas pelas quais nós alcançaremos por aquilo que Deus nos dá. Por aquilo que Deus deseja entregar às vidas que estão carentes e necessitadas, né, que estão sem esperança, querendo algo de Deus. Querendo algo de Deus. Curar um membro da igreja, qualquer irmão pode orar e curar. Porque orar para que haja cura, não é necessário que exista o dom de cura. Tem que existir fé, porque os sinais seguirão aqueles que crerem. Os dons de Deus são coisas que são dadas ao homem para que sejam usadas de forma intensa, intensa, intensa. Se Deus te dá um dom de cura, não é para você curar uma pessoa a cada mês, não é para você curar uma pessoa a cada 6 meses, não é para você curar uma pessoa a cada 3 meses, é para você se levantar para fazer essa grande obra, é para você se levantar e se mover em relação a isso, para que a glória de Deus se manifeste. Se Deus te dá um dom, né, de profecia, que você comece a escrever palavras, que você comece, né, a exercer o seu papel, gravar vídeos, publicar no Facebook, publicar ali, publicar aqui, para que a glória de Deus se manifeste através da tua vida, para que muitas vidas sejam alcançadas através daquilo que Deus te deu, e não ficar olhando para as paredes, ou ficar esperando uma pessoa vir pedir uma oração, ou Deus te mostrar que fulano de tal precisa de uma oração. Não. Nós temos que ser mais ousados naquilo que Deus nos dá. Nós temos que ter entendimento daquilo que é Deus nas nossas vidas, para que as coisas que são de Deus não sejam mentira em nós, para que nós não sejamos enganados pelo diabo, porque o diabo está enganando e cauterizando a igreja. O diabo está cauterizando a igreja, porque tem cauterizado a mente das pessoas, e as pessoas estão deixando de conhecer Deus e deixando de conhecer a essência de Deus, e aí isso está cauterizando a igreja. E a igreja, ela foi levantada para viver o poder de Deus, para viver a grandeza de Deus. Começa com o dom de línguas estranhas. A Bíblia diz que o dom de línguas edifica nós mesmos, mas as pessoas que muitas vezes têm esse dom já, não oram para serem edificadas a si mesmas pelo dom de línguas. E quando oram, talvez orem 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, e não dão nem espaço para que a manifestação do dom de línguas estranhas aconteça durante a oração para ser edificado. Falam 2, 3, 4 palavras em línguas estranhas e não dá nem tempo de Deus fazer nada. Quando Deus quer começar a fazer alguma coisa, a pessoa já encerra ali o capítulo, já encerra ali aquele momento que deveria ser um momento intenso com Deus, manifestar ali, de apresentar a Deus a sua oração, a sua adoração, e receber de Deus respostas. E receber de Deus respostas. Porque não existe oração sem resposta. Existe uma oração mal feita. Existe uma reza que não chega ao coração de Deus. Reza não tem nada a ver com oração. Conversa não tem nada a ver com você pegar um livro de oração, que eu abomino o livro de oração, e a pessoa começar a ler uma oração: ah, Senhor Jesus, a oração forte, é que está no livro, a oração forte. E ali olha aquela oração bonita, que fala que o inferno não tem autoridade, que fala que... E Deus está lá. O máximo que Deus pode achar é que são palavras bonitas. Mas poder nas palavras é o poder da conversa. É o poder da intimidade. É o poder de você acreditar naquilo que está acontecendo. É o poder de você parar para orar. Quando você parar para orar, você entende que Deus está ali parado te ouvindo. Que Deus está ali atento às suas palavras. Ele está atento às tuas palavras. É a mesma coisa quando eu oro aqui. Foi difícil, irmãos, eu vou confessar para vocês assim, foi difícil, ficamos muitos anos aqui nesta igreja eu abrindo os cultos, porque para mim era algo tão importante, para mim era algo tão forte, para mim era algo tão necessário, que eu queria fazer. E os presbíteros começaram a orar, quando nós os separamos para o presbitério. Mas eu entendia claramente que eles entendiam o que eles estavam fazendo. Que eles entendiam aquilo que eles iriam fazer durante o início do culto, que era fazer uma oração apresentando a reunião e sabendo que Deus estava ouvindo. Sabendo que Deus estava ouvindo aquilo que estava sendo ministrado neste lugar. E este é o começo de todas as coisas. Nós acreditarmos que tudo o que nós fazemos para Deus, Deus está ouvindo e vendo. Que Deus está atento. Por isso, quando nós fazemos algo por fazer, é crítico. É crítico, porque Deus vai estar vendo o que nós estamos fazendo por fazer. Deus está vendo que nós estamos ali agindo de forma equivocada em relação a Ele, e Ele está abominando isso. Hoje em dia, irmãos, nós falamos, quinta-feira nós falamos um pouco aqui a respeito daqueles pastores que se suicidaram. Não quero repetir aqui que é algo muito triste e algo muito forte, algo muito forte para a gente falar na igreja. Mas existem hoje toda sorte de pastores. E existem muitos pastores que apacentam, que estão apacentando o seu próprio ventre. Eles estão cuidando do seu próprio ventre. Eles não estão preocupados com a ovelha, eles não estão preocupados, né, com os problemas dos membros, eles não estão preocupados em ajudar os membros a superar os seus problemas, a dar conselhos que edifiquem. Eles estão interessados em dar conselhos que apacentem os seus ventres, né, que gerem retorno para os seus ventres. Eles são apacentadores de dinheiro, apacentadores de si mesmos, apacentadores, né, de quatro paredes, deixando de lado aquilo que é a essência de uma igreja, que é falar a verdade, mostrar como se deve proceder segundo a Bíblia. Porque dar conselhos como, né, com a sabedoria natural é muito fácil, né? Vem a esposa dizendo que o marido está ali, né, maltratando ela, blá, blá, blá. É muito fácil chegar, como eu já ouvi pastores falando, dizendo assim: larga logo deste homem. É muito fácil falar isso, né, e deixar de lado aquilo que a Bíblia diz, embora dá vontade, às vezes, você falar isso mesmo, né, um conselho natural do homem, dá vontade de falar isso mesmo, mas a palavra de Deus não diz isso. Compete a nós, então, dizermos aquilo que a palavra de Deus diz e mostrar o caminho. Porque não adianta só você falar o que a palavra de Deus diz. Deus te ensinou tanto. Você tem que ensinar também aquilo que Deus te ensinou. Como conseguir, como vencer, como alcançar as coisas de Deus, como viver as coisas santas, como ser um crente fiel, como superar as barreiras, como superar as situações que vêm à sua frente, como vencer as setas do diabo, como vencer as ciladas do diabo. Tudo isso nós temos capacitações para ministrar e para falar e para ensinar, né? Além de falar daquilo que a palavra diz, porque a Bíblia é o guia. Se você der um conselho que vai contra a palavra de Deus, você já está condenado pela própria palavra de Deus. Então nós devemos estar atentos e com discernimento daquilo que nós estamos fazendo. Estar atentos àquilo que Deus falou em relação a esta situação que é tão excelente para a igreja, que são os dons espirituais, é fundamental a você. Minha mãe, eu já falei aqui algumas vezes, minha mãe hoje tem 77 anos de idade, e até com 72, 73 anos de idade, minha mãe visitava hospitais. Minha mãe saía, tomava ônibus, ia nos hospitais de crianças, lá em São Paulo, onde tinha crianças, e ela tinha autorização do diretor responsável pelo hospital, porque Deus abria as portas. Quando ela chegava no diretor ou no responsável, Deus abria a porta. Quando ela ia, não tinha recusa. Quando ela ia, não tinha como o homem recusar, porque ela ia sabendo aquilo que ela tinha que fazer, e ela ia lá. Quando chegava lá, o homem assinava autorização, o homem dava autorização, e ela ia uma vez por semana orar pelas crianças e pelos pais das crianças, e falar da palavra. E a pregação dela era tão simples. Ela chegava assim, olhava, e ela falava assim: eu posso orar pelo poder de Deus para que Deus cure esta criança? E ela orava, e depois falava, lia uma palavra. E quantas vezes ela voltava na semana seguinte e já não existia mais ali, a criança não estava mais ali. Pastores de uma, duas igrejas pediram a ela que levassem membros da igreja para falar como ela falava, para ensinar como ela falava, para ensinar como ela fazia. Deus preparava isso. Mesmo velhinha e cansada, ela se levantava, porque nas mãos dela tinha unção. E ela sabia, se ela não fizesse isso, ela estaria negando aquilo que Deus deu a ela. Ela estaria negando aquilo que Deus deu a ela. Nós temos que nos levantar. Nós temos que nos levantar para receber de Deus e para sermos usados por Deus. Existe muita inércia na igreja. As pessoas, eu vou generalizar agora, por favor, me entenda isso, eu preciso generalizar para que você compreenda aquilo que está acontecendo. Existe muita preguiça hoje nas igrejas, as pessoas são preguiçosas, querem fazer aquilo que querem fazer e não querem fazer aquilo que Deus deseja que façam. Não se esforçam para receber de Deus e quando recebem de Deus, querem fazer a obra de Deus de forma simples, de forma que não dê muito trabalho. Eu vou esquematizar o meu trabalho aqui assim, assim eu não tenho muito trabalho, né? O meu círculo de trabalho para Deus é esse círculo aqui, ó. Se esquece que o nosso círculo de trabalho é aquilo que Deus estabelece, e não aquilo que traz conforto para as nossas vidas, né? É muito legal você pregar a palavra para a sua família, para a sua casa. É muito legal você pregar a palavra no seu trabalho. Você já está lá mesmo. É muito legal você fazer isso. É muito bom fazer isso. Mas eu não creio que Deus queira de você só isso. Mas eu não creio que Deus te capacitou tanto, te ensinou tanto, que Deus te deu dons tão maravilhosos para você fazer uma obra desse tamanho, uma obra minúscula, né? E o grande... Gente, eu tenho muita cautela em falar algumas coisas para não pecar contra Deus, mas tem coisas que a gente tem que olhar para a Bíblia e falar, né? A Bíblia diz que nós conheceríamos a árvore pelos frutos. Então, tem que haver frutos. Tem que haver frutos. E a grande medida para a tua vida são os frutos. Aonde estão os frutos? Quais são os frutos? Que frutos, que qualidade nasceu de fruto? Nasceu o fruto e logo caiu no chão? Ou nasceu o fruto e ele está frondoso, gerando outros frutos, gerando outras árvores? A autoanálise é fundamental para as nossas vidas. Você que quer ser usado por Deus, você que quer dons espirituais, ou você que tem dons espirituais, você tem que fazer uma análise e falar assim, para onde eu vou? O que Deus quer de mim? Né? Que esperanças eu tenho para a minha vida? E aí você vai ser. Eu tenho certeza que vai haver a resposta. Eu tenho certeza que haverá a resposta porque Deus vai te falar contigo. Eu tenho certeza que haverá a resposta e você vai entender que a obra de Deus ela é muito maior do que quatro paredes. Que a obra de Deus é muito maior do que o seu dia a dia. Que a obra de Deus é muito maior do que o teu cansaço. Que a obra de Deus é muito maior do que aquilo que você quer fazer. Porque Deus é muito maior do que aquilo que nós imaginamos. Busque, sim, os dons de Deus. Com zelo, conforme disse o apóstolo Paulo. Mas esteja disposto a fazer aquilo que Deus quer que você faça, para que a glória de Deus se manifeste em você. Para que a glória de Deus se manifeste na tua vida, para que a glória de Deus esteja te envolvendo, né? E você seja usado por Deus para alcançar muitas vidas e muitas vidas e muitas vidas. Eu me lembro, os irmãos sabem, eu mando uma palavra pastoral toda semana para os irmãos. E quantas vezes eu escrevi aquela palavra pastoral de madrugada? Porque não tive tempo durante o dia. Quantas vezes eu parei para fazer a palavra pastoral, né? De noite, após as 22 horas, porque não tive tempo de fazer durante o dia, mas eu sabia que eu tinha que escrever, eu sabia que eu tinha que fazer para que não faltasse alimento durante uma semana sequer para as pessoas que tanto esperam por aquilo e por tantas pessoas que foram abençoadas por algo que foi escrito, por um dom de Deus. Por um dom de Deus. E quantos testemunhos eu já ouvi em relação àquilo que foi escrito, às vezes sem você compreender aquilo que você estava escrevendo, e escrevia, depois que eu acabava de escrever, eu ia organizar aquilo que eu tinha escrito. E quantas vezes, né? Eu sou uma pessoa humilde, viu, irmãos? Eu não sou nada. Mas quantas vezes eu acabava de escrever e eu lia, e eu falava assim, pô, ficou bom. Pô, mas ficou bom, né? Porque a gente fazia, estava escrevendo. E que hoje você vai celebrar o Senhor aqui. Vamos nos lembrar que Ele morreu por nós. E vamos nos lembrar que um dia Ele vai voltar também. Mas que, né, tudo aquilo que você vai fazer hoje tem um sentido diferente. Que você busque o dom de línguas estranhas se você não tem. Porque você vai precisar dele. Para quando você orar, você ser edificado. E eventualmente, quando você está orando em línguas estranhas, você está sabendo aquilo que você está orando, embora você esteja falando palavras que você não sabe o significado, mas você sabe aquilo que você está orando, porque conforme disse o apóstolo Paulo, né, quando não há interpretação, que nós estejamos ministrando a Deus com entendimento, falando em línguas estranhas, mas entendendo aquilo que nós estamos falando em línguas estranhas. E é interessante porque existem duas vias, né? Nós ministramos a Deus na língua dos anjos, e existem variedades, inúmeras variedades de línguas estranhas, e recebemos de Deus revelações em línguas estranhas. Quantas vezes eu orando a Deus em línguas estranhas e ministrando a Deus em línguas estranhas, e de repente eu comecei a profetizar em língua estranha, entendendo aquilo que Deus estava falando através dos meus lábios em língua estranha. É algo sobrenatural e maravilhoso. É algo sobrenatural e maravilhoso. Que Deus se manifeste em nós com sinais e sinais maravilhosos, coisas reservadas aos homens e que os homens não desfrutam, porque muitas vezes, ou algumas vezes, são preguiçosos e não querem exercer o seu papel, um papel tão maravilhoso que é servir a Deus. O próprio apóstolo Paulo diz que quem deseja servir a Deus, quem deseja o episcopado, né, obra maravilhosa deseja. E nós temos que ser esses. Que entendemos aquilo que nós fazemos. Eu tenho orado a Deus. Eu não sei quanto tempo eu vou dirigir esta igreja ainda. E eu tenho orado a Deus. E buscado em Deus aquilo que Ele deseja para a minha vida, porque isso é o mais importante para mim. Independentemente, né, daquilo que está acontecendo comigo. E eu creio que você deveria fazer a mesma coisa. Eu creio que você deveria fazer a mesma coisa e buscar em Deus, porque muito maior é a obra que Deus colocou nas tuas mãos do que aquilo que você tem a executar no mundo secular nos dias de hoje. Muito maior é isso. Se você não está preocupado com isso, você não está preocupado com o reino de Deus. Você não está preocupado com a essência das coisas que são de Deus, que tanto Ele ofereceu para a igreja. que tanto ele ofereceu para a igreja. É estranho demais. Eu vou confessar para os irmãos. É estranho demais. É estranho demais. A igreja reunida orando e ter dois gatos pingados orando em línguas estranhas. Isso é completamente contra aquilo que nós lemos aqui hoje. Isso é completamente contra a promessa de Deus. A igreja reunida orando e dois gatos pingados orando em línguas estranhas. Isso é horrível. Isso é uma aberração. Isso é uma aberração. Biblicamente falando, não está correto, está errado. Porque a igreja reunida orando é onde o poder de Deus se manifesta. E o sinal, os sinais da manifestação do poder de Deus na igreja é o dom de línguas estranhas. É o dom de línguas estranhas. Então nós temos que buscar mais para que a unção do Espírito Santo de Deus seja derramada e que os bloqueios malditos das trevas desapareçam de forma efetiva das vidas da igreja. Que os bloqueios desapareçam para que a glória de Deus possa se manifestar e que haja liberdade. Que haja liberdade, porque algumas vezes as pessoas estão orando e estão pensando no seu problema, no seu dia a dia, o que vai fazer depois, no almoço que vai ter depois. Momento de culto é momento de culto. Momento de adoração é momento de adoração. Isso nós não podemos abrir mão. Não podemos abrir mão daquilo que Deus falou. No dia de Pentecostes, você ouviu a descrição aqui de Lucas, quando ele falou o que aconteceu ali. Estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam. Vede, não são porventura galileus todos esses que estão falando? E como ouvimos falar cada um na sua própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas, e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfília, do Egito e das regiões da Líbia, nas mediações de Cirene e romanos que ali residiam, tanto judeus como prosélitos, cretenses, arábios, como ouvimos falar nossas próprias línguas as grandezas de Deus, todos atônitos e perplexos interpretavam uns aos outros. Que quer dizer isso? Outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados. Pois o apóstolo Pedro, ele repreendeu aqueles homens que diziam que eles estavam embriagados, e ele disse que estava se cumprindo ali a promessa de Deus, que era: acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, sonharão vossos velhos. Até os meus servos e sobre as minhas servas derramarei o meu Espírito, e naqueles dias e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo da terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Pedro fez referência àquilo que está escrito no livro do profeta Joel, que é esse texto que nós lemos aqui. E esta promessa ainda está de pé, né? Derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Não é sobre uma carne ou duas carnes, né? Ou tipo assim, 10 carnes. Derramarei o meu Espírito sobre 10 carnes na igreja. Não, sobre toda a carne. Está reservado para você o direito. O direito. Talvez você tenha vindo aqui hoje receber uma cura. Talvez você tenha vindo aqui hoje, né, para que Deus dê providência a você e um processo que está na justiça seja desenrolado. Talvez você tenha vindo aqui porque você tem problemas na sua casa, na sua família, com seu marido, com a sua esposa. Talvez você tenha vindo aqui porque você tem que vir. É obrigação sua vir no culto de domingo. Se você não vier, Deus vai te castigar. Mas Deus quer dar muito mais para você hoje. Deus quer derramar sobre você o seu Espírito. Deus quer fazer de você um verdadeiro servo dele. Um homem cheio de unção e poder. Uma mulher que profetiza em nome dele. Uma mulher que ora pelos enfermos, eles são curados. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 50. Porque Deus quer abençoar. E Deus quer proclamar a grandeza do nome dele através de você, através de mim. Você tem o direito. Você tem o direito de falar assim, não quero nada disso. Você tem o direito de falar assim, não quero trabalhar para Deus, não quero ser enviado por Deus. Você tem o direito. Você tem o direito de falar, não quero nada disso que Deus escreveu nessa palavra. Quero viver minha vidinha, né? Quero ali cuidar da minha família, cuidar do meu trabalho e morrer do jeito que eu sou hoje. Vou morrer desse jeito. Que as vidas, que Deus levante outras vidas para alcançar as vidas que estão morrendo. Que Deus use outros homens ou outras mulheres para abençoar as vidas. Eu não quero nada disso. Eu não quero nada disso para mim. Você tem esse direito. Você tem esse direito de agir desta forma. Mas, ao mesmo tempo, você tem que ter compromissos com a palavra do Senhor. Você tem que ter compromissos com a palavra de Deus. E se você está com esse sentimento no seu coração hoje, eu creio que você hoje, com o direito que você tem de recusar aquilo que Deus te oferece, você comece a orar. Você comece a orar e questionar a tua vida cristã. Que você comece a orar e questionar a tua fé. Que você comece a orar e questionar, né, como você está em relação àquilo que Jesus falou. Questionar como você está em relação, né, aos interesses de Deus. E aí, eu creio que Deus vai revelar a você. E vai te motivar a mudar a tua visão espiritual. E vai te motivar a mudar a tua visão espiritual. Para que a glória de Deus se manifeste em você. Eu achei interessante, vou até falar aqui, o diácono Luiz Carlos conversou comigo ali agora. Estávamos falando sobre coisas que não tinha nada a ver com a igreja, sobre o trabalho dele. E ele falou, pastor, quero fazer um curso teológico. E ele falou o nome ali do lugar. E eu falei para ele, ó, eu conheço, pode fazer, que esse lugar é bom. Eu conheço esse seminário. E aí eu falei para ele, é o que eu vou falar para você aqui. Eu respeito muito aquele homem de Deus que prega a palavra de Deus no sertão do Nordeste, que é usado por Deus para operar sinais, maravilhas, para curar, para levar pessoas à salvação, para tirar a idolatria da pessoa, para fazer toda a obra do Senhor. Eu respeito muito e acho que Deus faz e faz com grande poder esta obra. Mas aquele que tem condições de fazer um curso teológico, é obrigação dele fazer. É obrigação. Aquele que tem condições é obrigação. Porque aquele que não se prepara, né, e pode se preparar, ele está agindo de forma leviana em relação às coisas que são de Deus. E nós não podemos agir de forma leviana nas coisas que são de Deus. Todo esforço nosso, nas condições que Deus nos dá, é necessário que nós estejamos fazendo. E eu falei para o irmão, você vai gostar do curso, e você vai ser edificado pelo curso, e você vai aprender muita coisa no curso. E vai ser bom para a tua vida ministerial. E é isso que eu falo para você hoje aqui. Todo esforço e toda dedicação a Deus, tudo aquilo que Deus nos dá condições, nós temos que usar para que nós sejamos aperfeiçoados por Ele, porque Ele está olhando e fala, por que que não faz? É preguiçoso, por que que não é isso? Quer tudo de mão beijada? Nós temos que nos esforçar para que as coisas que são de Deus aconteçam. E eu falei para o irmão, não devia ter pastor que não tenha curso teológico, quando existem condições para isso. Obviamente, que Deus não escreveu isso na Bíblia, mas se torna obrigação quando nós podemos fazer. Que vai nos ajudar a exercer um papel que Deus coloca nas nossas mãos. Vai nos ajudar. E nós temos que ter essa visão. Tudo o que você pode fazer para que as coisas de Deus se manifestem em você, você deve fazer. Você deve fazer. E já vou falar aqui, né? Não consagro ninguém nessa igreja aqui a pastor se não tiver curso teológico. Nessa igreja. Por quê? Porque dá para fazer. Porque pode fazer. Pode demorar 10 anos para fazer. Mas dá para fazer. Pode demorar 20 anos, mas dá para fazer. Porque eu sei, porque eu fiz, e eu sei os benefícios que isso trouxe para a minha vida. E eu me formei em bacharel em teologia em 1996. Não estou falando daquilo que eu penso hoje, não. Daquilo que eu fiz há 2 anos atrás. Estou falando daquilo que eu fiz, não sei quantos anos dá, 30 e poucos anos, né? É isso daí ou 40? Quanto? 96? 21? Nossa, nem eu tenho essa idade, né? 21 anos. E me sinto feliz e alegre por Deus ter me proporcionado isso. Que você também se motive a estar ali, se apresentando diante de Deus como Deus quer, para que a grandeza dele se manifeste em você. Daqui a pouco nós vamos orar, ministrando a unção do Espírito Santo de Deus sobre a tua vida. Se você não tem dons espirituais, Deus pode te dar um dom hoje. Mas com entendimento. Entendendo aquilo que você está fazendo. Entendendo aquilo que você quer. Né? Para que a glória de Deus se manifeste em você. E que você, se você quer o dom de curas, Deus pode te dar hoje o dom de curas. Mas que amanhã você procure um hospital. Para você ir no sábado, se você trabalha. Para você ir de noite, se você trabalha. Para você ir orar pelos enfermos. E usar o dom que Deus te deu. E usar o dom que Deus te deu. Vai lá, sim. Para que a glória de Deus se manifeste. Se você não está disposto, não peça esse dom hoje. Deixe Deus trabalhar no seu coração. Para que Deus possa, né? Para que você não se frustre em relação às coisas que são de Deus. E para que Deus não se entristeça também, através daquilo que você irá fazer em relação à obra dele. Nós vamos ministrar a Santa Ceia do Senhor agora. E logo depois nós vamos orar. E como um momento de reflexão, eu queria que você refletisse sobre a tua vida espiritual, agora, nesse instante, para que o nome de Deus seja glorificado e exaltado. Queria chamar os obreiros aqui. Na quinta-feira nós falamos, vou falar um pouquinho aqui só, não vou falar, sobre o pastor que se suicidou. Na verdade foram dois pastores da Assembleia de Deus que se enforcaram. Eu ouvi a história, estava com um quadro depressivo. E eu falei aqui na quinta-feira, falei, olha, o pastor vive isso mesmo. Pastor, ele não tem amigos. Pastor, ele não tem com quem desabafar, porque ele é ministro e não tem quem o ministre. E eu comentei que eu entendo o que os pastores passam, porque eu já aconselhei alguns pastores passando por essa situação. E aquilo que eu falei, nossa vida é para a nossa família e para os membros da igreja. Nós não temos tempo para ter amigos. Não tem tempo para ter amigos. Não dá tempo. Não dá tempo, às vezes, para a gente passear. Que a gente tem que orar, tem que ministrar, tem que aconselhar. Tem que cuidar da sua família. E eu falei na quinta, que embora esse quadro seja desta forma, o pastor é solitário. Quem cuida de nós é Deus. Quem nos socorre é Deus. Quem nos aconselha é Deus. Jamais poderia ter tido um desfecho daqueles. Que o nosso refúgio é o nosso Senhor. Ele é quem cuida de nós. Você que está disposto a trabalhar para o Senhor, Deus cuidará de você. Deus cuidará de você. Deus não deixará. Deus não deixará que você seja derrotado. Não. Deus não deixará. Deus cuidará de você. Conforme diz a palavra do Senhor no livro de Apocalipse, quando o apóstolo João teve aquela visão espiritual de Jesus andando no meio de 7 candelabros e 7 estrelas na mão direita do Senhor, e João perguntou aquilo que era, e o anjo revelou e dizia assim: os 7 candelabros são as 7 igrejas. Jesus anda no meio das 7 igrejas. Jesus anda no meio das igrejas, e ele revelou: e as 7 estrelas que estão na mão direita do Senhor são os 7 anjos da igreja, são os 7 pastores da igreja, são aqueles que são cuidados pelo Senhor na mão direita dele. Esta é a verdade. Esta é a verdade. Então você pode ir, então você pode se esforçar, então você pode fazer, que jamais você sucumbirá, porque o Senhor cuida de você. Que o Senhor cuida da tua vida, que o Senhor cuida da tua história, que o Senhor cuida da tua família, o Senhor cuida daqueles que são seus servos. Não tenha medo de trabalhar para Deus E eu vou dizer para você que quem trabalha para Deus tem muito sofrimento. Mas Deus nos socorre de todos eles. Porque lida com pessoas. E as pessoas, elas têm diversas reações sobre diversas coisas. Então você se frustra, você se choca, você se alegra, você se entristece, você sente paz, você sente o peso do trabalho, mas ao mesmo tempo quem te consola é o Senhor Jesus. Só Ele pode dar o consolo. Só Ele pode dar o refrigério que a gente necessita. E eu diria para você assim, vale a pena. Vale a pena. Vale a pena servir a este Deus. Vale a pena trabalhar para o Senhor. A nossa recompensa não é neste mundo. Mas no mundo vindouro, você verá aquilo que acontecerá contigo.